português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 27 de fevereiro. Lá fora, hoje, a temperatura aqui na capital americana é de 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de John Ellison. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump e Kim Jong-un iniciam cimeira de 2 dias. Paquistão derrubou o avião indiano e capturou o seu piloto. Hora e meia de programação. Os primeiros 30 minutos dedicados a Angola. A casa expulsou a Belge e Vucu Vucu. Este disco vai continuar na vida política.
Vou participar na vida política nacional em todos os grandes desafios. Estarei presente no processo autárquico de 2020. Estarei também presente no processo eleitoral de 2022.
Mas o que é que significa a saída de Chivuco Vuco da casa? Temos uma opinião.
A casa até está demolida. Apenas ficaram alguns que estão a limpar os escombros e que, para quem conhece a vida política, a casa até está demolida.
Em Cabinda prepara-se uma vigília em solidariedade com ativistas detidos. Cheias na cidade do Namibe, as finanças da Sonangol, ambos vão estar em foco. E vamos falar de uma família angolana que está há 60 dias no aeroporto de Seul, na Coreia do Sul. Vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un iniciaram hoje 2 dias de negociações em Hanoi, com o presidente americano a expressar otimismo sobre um acordo entre os dois para a desnuclearização da Coreia do Norte. Os dois dirigentes sorriram, apertaram as mãos e depois jantaram em Hanoi, no primeiro dia de conversações entre as duas partes. Antes do início do jantar, Trump afirmou estar convencido que a cimeira terá muito sucesso. A Casa Branca disse que Trump e Kim se vão reunir a sós antes de continuarem negociações na presença dos seus conselheiros amanhã. A cimeira deverá terminar com a assinatura de um acordo, disse a Casa Branca, sem fornecer mais pormenores. O antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, Michael Cohen, disse hoje a uma comissão do Congresso que o presidente é racista, um aldrabão e um vigarista. No início do que se espera sejam horas de testemunho, Cohen disse que durante a campanha eleitoral Trump sabia que o seu conselheiro, Roger Stone, estava em contacto com o fundador da Wikileaks, Julian Assange, para discutir a publicação de e-mails desviados do Comitê Nacional do Partido Democrático e que poderiam afetar negativamente a candidata Hillary Clinton. Cohen disse também que Donald Trump nunca esperava vencer as eleições, que via como uma campanha publicitária para os seus negócios. O presidente, disse o seu antigo advogado, continuou durante a campanha eleitoral a ter negociações sobre a construção de um edifício em Moscovo. Contudo, Cohen disse não ter qualquer prova de que Trump tenha entrado em conluio com a Rússia durante as eleições. Cohen, recorde-se, foi recentemente condenado a uma pena de prisão de 3 anos, depois de se considerar culpado em tribunal de crimes financeiros, incluindo violações de leis financeiras de campanhas eleitorais e de ter mentido ao Congresso. A tensão entre a Índia e o Paquistão continuava a aumentar hoje na sequência de confrontos na zona fronteiriça em que ambos dizem ter abatido aviões. O Paquistão disse ter abatido 2 aviões indianos depois de ter levado a cabo um bombardeamento aéreo contra o que disse ser um espaço aberto na Índia para evitar causar danos e servir apenas de aviso. O Paquistão disse ter preso um piloto indiano e as autoridades paquistanesas divulgaram vídeos de restos de um avião a arder. A Índia disse ter abatido um avião paquistanês, algo que foi desmentido pelo Paquistão. As tensões entre as duas potências nucleares têm vindo a aumentar desde que um ataque suicida no Caxemira indiano causou a morte de mais de 40 membros das forças de segurança indianas. Muhammadu Buhari foi eleito presidente da Nigéria, o país mais populoso de África, com 190 milhões de votos, com uma margem de milhões de votos sobre o rival Atiku Abubakar, queríamos dizer, isto segundo resultados divulgados pela Comissão Eleitoral. Os resultados apurados dão ao chefe de Estado cessante como reeleito com mais 5 milhões de votos do que o adversário nas eleições presidenciais de sábado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O demitido presidente da Casa CE, Belchi Vukovuko, considerou hoje a decisão do seu afastamento como não tendo nenhuma dimensão jurídica nem legal. Mas, ao mesmo tempo, Chivukovuko tornou claro que, com ou sem a Casa CE, é a sua intenção de continuar na vida política, embora não tenha explicado como. Koko Mukuta.
Abel Chivukovuko afirma que está tranquilo e que fará parte dos próximos desafios políticos do país, mesmo longe da Casa CE.
Vou participar na vida política nacional em todos os grandes desafios. Peço aos angolanos que acreditem em que eu estarei sempre ao serviço dos angolanos em todas as circunstâncias. Estarei presente no processo autárquico de 2020, estarei também presente no processo eleitoral de 2022. Eu não sou apegado a funções, não sou apegado a cargos. Eu sou servidor do cidadão, servidor do país. E para ser servidor não é preciso ter cargos.
Para Abele Palanga Chivukovuko, a decisão do seu afastamento não tem qualquer respaldo legal e que não pensa recorrer ao Tribunal Constitucional para rever a medida tomada pelos 5 dos 6 partidos políticos da Casa CE. Entretanto, Chivukovuko diz que espera apenas pela anotação do Tribunal Constitucional.
Não tem nenhuma dimensão jurídica legal nem formal, porque é uma notícia de uma conferência de imprensa. As organizações sérias, estruturadas, fazem processos, reuniões, decisões, e depois remetem ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional faz a anotação. Portanto, neste momento, o que estou a fazer é, com serenidade, aguardar aquela anotação do Tribunal Constitucional.
Em nenhum momento, não. O doutor pensou em recorrer desta medida que eles tomaram?
Não. Entendo que não devo fazer isso.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. A Casa CE, claro está, a terceira maior força política do país, e o afastamento de Abel Chivukovuko da liderança da Casa está, obviamente, a provocar as mais diversas reações. No Kwanza Sul, o ex-secretário provincial, Domingos Sobral, também um dos independentes afastados, disse que o afastamento dos independentes e de Chivukovuko é o fim da Casa CE. O Fernando Caetano captou as palavras de Sobral à emissora local da Rádio Nacional de Angola.
Eu, com toda honestidade, que eu quero dizer, a casa não vai para lado. Circula da província do Kwanza Sul, hoje que estou ali, se encontrares um símbolo da Casa CE, eu te duvido. E se encontrar um secretariado municipal da Casa CE ou comunal em funcionamento no Kwanza Sul, te duvido. E a Casa CE no Kwanza Sul vai estar reduzida apenas à cidade do Sumbe. Já não vão avançar para lado. A Casa CE está demolida. Apenas ficaram alguns que estão a limpar os escombros, então, que ainda continuam a dizer da Casa CE. De concreto, e que para quem conhece a vida política, a Casa CE está demolida. A CE foi estambarcada por alguns aventureiros e que tentaram, então, tomar conta daquilo que é a organização, com muito sacrifício que nós construímos, mas estes aventureiros tiveram o apoio do Tribunal Constitucional, que editou a sentença final. Mas tudo isso foi um programa bem gizado, porque o programa principal é matar politicamente a Abel Chivukovuko neste país. Então, estão envolvidas muitas instituições do Estado angolano nesse processo. Mas, por isso que o ambiente já não era favorável. O Dr. Abel tinha sido reduzido a nada, porque os partidos coligados entendiam que serem os donos. Por isso que já não tinha uma ação muito visível, doutora.
Sobral acusa o almirante Mendes de Carvalho Miau de ser o mentor da não transformação da coligação em partido político.
O almirante Miau foi o grande mentor desta manobra, porque logo do princípio, quando nós se fundou a Casa CE, havia o princípio de fazermos a transformação da Casa CE. Foi o próprio almirante quem agitou os partidos políticos constituintes da Casa a não aceitarem a transformação.
Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Sem dúvida, uma situação que nós vamos continuar a seguir. Vamos agora para Cabinda, onde ativistas planeiam uma vigília esta sexta-feira para exigir a libertação dos membros do chamado Movimento Independentista que estão presos desde 1 de fevereiro último. Segundo a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, organizadora do evento, pensam colocar no Largo 1º de Maio, na cidade de Cabinda, mais de 200 pessoas. Manuel José.
Alexandre Quanga, da Associação para o Desenvolvimento, Cultura e dos Direitos Humanos em Cabinda, diz que as prisões não obedeceram a lei e, por facto, vão sair à rua na sexta-feira, a partir das 17 horas, para exigir a libertação incondicional dos 77 detidos pela polícia em Cabinda.
Então, a Associação pensou mobilizar a população para uma vigília em protestar, denunciar os atos em que a polícia está a levar a cabo, principalmente o comandante do Comando Municipal de Ungomar. A vigília será sexta-feira, concentração 17 horas e 22 horas. Primeiro, vamos usar as fotos daqueles que estão detidos.
Entretanto, Alexandre Fernandes, defensor dos direitos humanos, foi impedido de visitar seus colegas presos desde o dia 1 de fevereiro, alegadamente por ordens superiores.
Quando volto ontem, ali que vão me dizer que há uma orientação superior, que eu já não posso entrar lá na cadeia. Então ele disse, você tem que me dizer o nome desta pessoa, da ordem superior, porque o próprio presidente João Lourenço disse, esse camarada já morreu, você tem que me dizer o nome. Se não me dizer o nome, aqui eu não saio. As empurrões, a camisa sai.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A companhia petrolífera angolana Sonangol foi usada. Eu queria só aqui confirmar se temos novamente o Manuel José em linha ou se vamos para o Namibe. Vamos para o Namibe, já voltamos ao Manuel José. Vamos para o Namibe, portanto, onde as chuvas inundaram a cidade capital provincial, Armando Chicoca.
25 minutos de chuvas foi o suficiente para a cidade do Namibe ficar alagada, que viu muito recentemente máquinas e homens a trabalhar nas respectivas ruas da cidade com o propósito de melhorar o sistema de drenagem fluvial e esgotos. Bancos, hotéis e outros serviços foram invadidos pelas águas de chuvas. Desconhece-se, no entanto, até aqui os danos causados. Mas o empreendedor Betinho de Souza...
Tivemos todo o período da manhã sem trabalhar. Como sempre, todos os anos acontece a mesma coisa. Nós apelamos sempre às estruturas do governo e da administração municipal para a solução do assunto nesta parte baixa da cidade, mas os anos passam, mas as chuvas fiscalizam sempre as obras. As sarjetas estão completamente entupidas, os passeios não estão reconstruídos, as estradas têm inclinação para dentro das casas, a água entra para dentro das lojas, para dentro das oficinas, etc, etc. O que prejudica muito a atividade. E quero agradecer o apoio e a intervenção rápida do Corpo de Bombeiros e da Proteção Civil do Namibe, que foi uma ajuda e uma colaboração muito boa e ótima.
Maurício José Alfredo, administrador municipal adjunto do Namibe para a área técnica e serviços comunitários.
A cidade de Moçambique, toda a parte velha, não foi concebida com um sistema hidráulico para poder receber as águas com volume de hoje e naturalmente criou vários charcos em muitas zonas. O trabalho de facto foi bastante vasto, mesmo com poucos meses que tivemos, conseguimos de facto até esse momento controlar os principais focos, que era a crítica, que era a zona do Hotel Moçambique, onde nós estamos, o Banco Central do BPC e a rua da direção do Porto. Todos nesse momento estão controlados. Pensamos que daqui a mais umas horas está estancada a situação e pedir que o senhor, às próximas enxurradas, seja de uma forma mais equilibrada para poder suprir a nossa dificuldade ou meio razoável.
Senhor administrador, mas também nós vemos que há insuficiência de meios.
Naturalmente, há mesmo insuficiência de meios. A administração tem só um caminhão do São de Esgoto e que nesse momento já não tem capacidade como tal. E outro meio que temos aqui é o meio do empresário, é um trator apenas. E precisamos de facto que seja apetrechado serviço comunitário com alguns meios adequados, com técnicas atualizadas para corresponder a esse tipo de situação.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora sim vamos falar da Sonangol, que foi usada para empréstimos e investimentos que são parte da crise financeira que a companhia está a tentar corrigir. Foi agora revelado na conferência de imprensa anteontem que a empresa Geni do general Leopoldino Fragoso, antigo colaborador do ex-presidente Eduardo dos Santos, deve à empresa petrolífera angolana cerca de 30 milhões de dólares. Uma outra empresa, Electron Capital, de capital chinês, deve à Sonangol 125 milhões de dólares de empréstimos contraídos à companhia petrolífera durante o consulado de Eduardo dos Santos. Manuel José.
De acordo com o PCA da Sonangol, Carlos Saturnino, a empresa petrolífera angolana teria financiado as duas firmas num valor total perto de 180 milhões de dólares, repartidos da seguinte maneira.
Sonangol fez um financiamento para a Geni no Banco Econômico de 53 milhões de dólares e mais um bocadinho mais, para a Electron Capital de 125 milhões de dólares.
Segundo o atual homem forte da Sonangol, a empresa do general Leopoldino Fragoso já conseguiu devolver parte do empréstimo, enquanto a empresa chinesa Electron Capital ainda não devolveu nada e o prazo para o reembolso já venceu.
A empresa Geni reagiu, respondeu a Sonangol e fez um pagamento a Sonangol. Em kwanzas, a Geni fez um pagamento de 5 mil milhões de kwanzas. Esse pagamento corresponde a uma parte dos 53 milhões de dólares, algo entre os 20 e 30 milhões, se não estou em erro, e falta pagar o remanescente. A Electron Capital ainda não reagiu e ainda não reembolsou a Sonangol.
A Saturnino diz que a Sonangol está a trabalhar para conseguir recuperar estas e outras dívidas não mencionadas, já que nesta altura os cofres da empresa não são muito famosos.
Sobretudo agora, em que nós não estamos a nadar em dinheiro, todos os dias temos fornecedores a bater à porta da Sonangol. Ser PCA da Sonangol em 2018 e quase 19 significa receber, depende das semanas, entre 100 a 300 SMS, tanto o número de chamadas equivalente a esse número e grande parte a cobrar. E a Sonangol não tem dinheiro para pagar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique, reunião entre o presidente e o líder da RENAMO vai estar em foco. Vamos falar também da situação política na Guiné-Bissau. Mais também na segunda meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média e também estamos em onda curta. E na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma sugestão, uma notícia, uma crítica, uma foto ou um vídeo. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter dois convidados no Angola Fala Só. Dois comentaristas angolanos, Albino Paquici e Albano Pedro. Razão? Vamos discutir o impacto da demissão de Abel Chivucuvuco da Casa CE. O que é que isso significa para a Casa CE, para Abel Chivucuvuco, para a política angolana? Na sexta-feira, no Angola Fala Só, Casa CE e Abel Chivucuvuco em destaque, com os comentaristas Albino Paquici e Albano Pedro. Um casal e dois filhos angolanos encontram-se desde 28 de dezembro no aeroporto de Incheon, em Seul, na Coreia do Sul. Isto depois das autoridades terem recusado o estatuto de refugiado, e o casal chegou com um visto de turismo. Uma nota da Embaixada da Coreia do Sul, em Luanda, diz que a família não conseguiu provar as razões do pedido de refugiados, tendo sido enquadrados como imigrantes ilegais. Ana Guedes.
A notícia foi avançada pelo jornal sul-coreano The Korean Herald, citando que a família não consegue ter as 3 refeições por dia, usando apenas as casas de banho do aeroporto, e dorme no chão. As autoridades sul-coreanas disseram que, ao chegar ao aeroporto internacional de Incheon, a 28 de dezembro de 2018, com base nos interrogatórios, verificaram que os mesmos não eram turistas, mas sim imigrantes, pela qual foi recusada a entrada na Coreia do Sul. Nessa altura, alegou-se que queria o estatuto de refugiados, o que lhes foi negado. Nkuka Lulendo, que nasceu em Angola e se mudou para a República Democrática do Congo ainda jovem, à procura de melhores oportunidades, disse recear perseguições por parte do governo angolano por ter saído do país. Indicou o seu advogado, que pertence à Associação Duro, que recorreu ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Numa carta tornada pública por uma associação de 15 grupos de defesa dos direitos humanos, a família diz, e citamos, estamos a viver em condições pelas quais nunca passámos antes. Os nossos filhos tremem com o frio do inverno que nunca conheceram. Também somos seres humanos. Fim de citação. A primeira audiência será no dia 7 de março de 2019. A família deverá continuar no aeroporto de Incheon, a maior da Coreia do Sul e um dos maiores do mundo, até maio ou junho, depois de ter apresentado um processo contra o Ministério da Justiça sul-coreano no início deste mês para invalidar a decisão da imigração. Defensores dos direitos humanos criticaram o governo sul-coreano por abuso e autoridade e por impedirem a família angolana do direito de requerer asilo, enquanto ativistas anti-refugiados acusaram a família angolana de desafiar a ordem de deportação do executivo.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos hoje em Espanha, onde a Real Madrid recebe Barcelona para a Copa del Rey, é a Taça de Espanha. Estamos nas meias-finais e Barcelona, que venceu o troféu nos últimos 4 anos consecutivos, está em risco de se ir embora. Empatou em casa na primeira mão a 1 golo, pelo que o Real está sem dúvida em vantagem, pelo menos teoricamente. Joga em casa e leva 1 golo marcado fora, que poderá ser muito importante. Em Inglaterra, por outro lado, temos os jogos do campeonato e o grande jogo em perspectiva é o Chelsea-Tottenham. Tottenham está em terceiro lugar, a 6 pontos do líder, o Liverpool. Não se pode atrasar mais. Chelsea em quinto lugar, não quer perder a corrida para o quarto lugar, que dá acesso às competições europeias. Neste momento, está com 2 pontos de atraso em relação ao Manchester United. Em quarto, Manchester United tem, contudo, mais 1 jogo. United tem 1 jogo difícil, fora, contra o Crystal Palace. O Liverpool, em primeiro lugar, recebe o Watford, o Manchester City, em segundo lugar e acabado de vencer a Taça da Liga, a Taça Carabao, recebe o West Ham. Continuamos com o futebol, agora em Portugal. O Porto deu um passo importante ontem para estar na final da Taça de Portugal. Derrotou o Sporting de Braga por 3-0 na primeira mão das meias-finais. Braga a atravessar um momento muito mau, terceira derrota consecutiva, sofrendo 8 golos e não marcam nenhum nesses 3 jogos. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
No resumo do jogo, eu acho que, muito sinceramente, foi demasiado penalizador o 3-0, porque, de facto, poderíamos ter feito golos. Isso não aconteceu. Em relação ao momento, nós, eu também falo muitas vezes nisso, temos de ser equilibrados, perceber contra quem é que perdemos, com que forma é que perdemos e, acima de tudo, perceber que somos o Sporting Clube Braga e que no próximo jogo temos que dar já uma resposta.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. O Porto está, entretanto, já a pensar no jogo do fim de semana, a contar para o campeonato. Vai receber o Benfica com 1 ponto de vantagem. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se esta vitória expressiva sobre o Braga era importante para esse jogo do fim de semana.
Ah, sem dúvida. O resultado de trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor do que resultados negativos, como é um empate ou a derrota, sem dúvida nenhuma. E foi importante também este ambiente, porque o público está sempre connosco. Agora pode gostar mais ou menos das exibições, mas isso, há uma empatia muito grande, há esta relação muito próxima entre o público e a equipa. E temos que agradecer, e sei que já está a casa, que a casa está completa, está ajustada para o clássico, que me deixa bastante contente, porque são a mais-valia, sem dúvida nenhuma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, resultados de ontem, Toronto em segundo lugar na Conferência Leste, recebeu o Boston e ganhou bem, à vontade, 118-95. Boston Celtics mantém-se em quinto lugar na mesma conferência. O Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Oklahoma, 121-112. Oklahoma está em terceiro na mesma conferência. O New York Knicks, em último lugar na Conferência Leste, jogou em casa e ganhou. Bateu o Orlando Magic, 108-103. Em Moçambique, o líder da Renamo, Sufo Mohamed, reuniu-se hoje no Maputo com o presidente Filipe Nyusi. A integração de militares da Renamo deverá ter sido o principal tópico em discussão. Ramos Miguel.
O sociólogo Francisco Mazinho considera que foi sempre em encontros desta natureza que questões difíceis foram resolvidas.
Eu acho que é sempre bom quando os dois líderes se encontram. Aliás, foram os encontros constantes entre o antigo presidente Assunção Santos e o falecido líder da Renamo. Esses encontros hoje eram constantes entre eles, que foram capazes de garantir a paz durante muitos anos de Moçambique. Então é sempre bem vindo esses encontros dessa natureza, né? Independentemente daquilo que for a gente.
Por certo, o analista Lourenço Macoco diz que a ida a Maputo de Yusuf Mohamed significa que o diálogo político entre o governo e a Renamo decorre a bom ritmo.
Isso foi uma para sair de Gorongosa para cá, é um problema sério. E também há que ver a sequência dos acontecimentos, por exemplo, esta semana. Primeiro foi o próprio presidente da República que disse que haveria novos desenvolvimentos, que efetivamente aconteceram, que foi a nomeação dos mais de 11 oficiais da Renamo. Em seguida, isso foi uma está cá, que nunca está cá na cidade, está sempre em Gorongosa. Esse encontro de ambos, quer dizer, podemos dizer que, de alguma forma, as negociações devem estar um bom rio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel, vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Portanto, isso na segunda meia hora ele vai ter mais opiniões, algumas contrárias a dizerem que esta questão parece que ainda não está resolvida, a questão da integração dos militares de Renamo. E na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos também falar da situação na Guiné-Bissau. E mais. Continue connosco, até lá vamos ficar com This Is Love, de Justin Timberlake.
I sit alone on the pavement. I think about all the ways that your day went. Sideways, backwards, upside down. Can't get much worse than it is now. Oh, and you don't know how you got here. Whoa, and you don't know how you leave here. Hats off to the first responder. Send a man back cause your heart's no longer. You never thought it'd ever get to this. You never even thought that you'd ever even kiss. You live a life in a dream full of potholes. Tear the car up but the road's still beautiful. I wanna tell you I really love the way you don't stay mad at me, babe, even though I'm not perfect today. I remember when we used to say, this is love, this is love, this is love. Hold on to something and hope it won't break. This is love, this is love, this is love. You got a heart like a stone. Try to warm it up, but it always stay cold. Till the day that you met in the rain and the cold went away like a Tom Cruise movie. Hell yeah, what are all your fears? What are all the things that'll get us through the years? Let's play a game called Tell Me What You're Thinking. Don't look now, neither one of us is blinking. I called you up today for no good reason, to simply say, ooh, I was thinking of you. Ooh, I was thinking of you. And I want you all to know that when I wrote this simple song, ooh, I was thinking of you. Ooh, I was thinking of you. And I remember when we used to say, this is love, this is love, this is love. Hold on to something and This is love, this is love, this is love.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, na sua emissão de 27 de fevereiro. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un iniciaram hoje 2 dias de negociações em Hanoi, no Vietnã. E no continente africano, Muhammadu Buhari foi reeleito presidente da Nigéria. Transmitimos em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos também presentes em FM em Moçambique, estamos em Cabo Verde e também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através de uma transmissão local de Voz da América. Estamos na internet www.voaportuguês, também com a referência VOA Português. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o John Ellison. Notícias, João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un iniciaram hoje 2 dias de negociações em Hanoi, com o presidente americano a expressar otimismo sobre um acordo entre os dois para a desnuclearização da Coreia do Norte. A Casa Branca disse que Trump e Kim se vão reunir a sós antes de continuarem negociações na presença dos seus conselheiros amanhã. A cimeira deverá terminar com a assinatura de um acordo, disse a Casa Branca, sem fornecer mais pormenores.
A tensão entre a Índia e o Paquistão continuava a aumentar hoje na sequência de confrontos na zona de fronteira em que ambos dizem ter abatido aviões. O Paquistão disse ter abatido 2 aviões indianos depois de ter levado a cabo um bombardeamento aéreo contra o que disse ser um espaço aberto na Índia para evitar causar danos e servir apenas de aviso. O Paquistão disse ter preso um piloto indiano e as autoridades paquistanesas divulgaram um vídeo dos restos de um avião a arder. A Índia disse ter abatido um avião paquistanês, algo que foi desmentido pelo Paquistão. As tensões entre as duas potências nucleares têm vindo a aumentar desde que um ataque suicida na Caxemira, parte indiana, causou a morte a mais de 40 membros das forças de segurança daquele país.
O antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, Michael Cohen, disse hoje a uma comissão do Congresso que o presidente é racista, um aldrabão e um vigarista. No início do que se esperam sejam horas de testemunhos, Cohen disse que durante a campanha eleitoral, Trump sabia que o seu conselheiro Roger Stone estava em contacto com o fundador da Wikileaks, Julian Assange, para discutir a publicação de e-mails desviados do Comitê Nacional do Partido Democrático que poderiam afetar negativamente a candidata Hillary Clinton. Cohen disse também que Donald Trump nunca esperava vencer as eleições e que via as eleições como uma campanha publicitária para os seus negócios. O presidente disse o seu advogado, continuou durante a campanha eleitoral a ter negociações sobre a construção de um hotel em Moscovo. Contudo, Cohen disse não ter qualquer prova de que Trump tenha entrado em conluio com a Rússia durante as eleições.
Muhammadu Buhari foi reeleito presidente da Nigéria, o país mais populoso de África, com uma margem de milhões de votos sobre o seu rival Atiku Abubakar, segundo resultados divulgados pela Comissão Eleitoral. Os resultados apurados dão ao chefe de Estado cessante como reeleito com mais de 5 milhões de votos do que o adversário nas eleições presidenciais de sábado, apesar de ainda faltar apurar resultados de pelo menos um Estado. Para garantir a eleição, o vencedor, para além de ter de conseguir a maioria dos votos, tem de reunir 25% dos votos em 2/3 dos 36 Estados.
E os resultados do sufrágio presidencial no Senegal vão ser divulgados amanhã, quinta-feira, segundo uma fonte da Comissão Eleitoral. Segundo informações dos meios de comunicação baseados nos resultados regionais e com 90% dos votos contados, o presidente Macky Sall vai regressar ao cargo após as eleições de domingo.
O líder da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, o Suf Mahamadi, garantiu hoje que vai entregar em breve as listas do pessoal do seu partido, que deverá ser integrado na Polícia da República de Moçambique, isto no quadro dos entendimentos alcançados no diálogo político com o governo. Detalhes com William Mopote, a partir de Maputo.
A garantia foi dada hoje durante o encontro em que o Sufo Momad manteve com o presidente da República, Filipe Nyusi, no gabinete da presidência da República em Maputo. Os dois dirigentes reuniram-se à porta fechada durante cerca de 2 horas. No fim, não houve qualquer declaração à imprensa. O teor do encontro, que se resume na discussão de assuntos do diálogo político para a paz efetiva no país, foi transmitido por via de um comunicado de imprensa, emitido 4 horas depois. Para o jurista e politólogo moçambicano Francisco Assis, o principal aspecto a destacar deste encontro é a saída do líder da RENAM das Matas de Gorongosa para a capital do país, 9 meses depois.
Começa-se a sentir a tal tranquilidade política, entre aspas, e o princípio de segurança que todo, sempre foi a tônica, não é? Ao longo desses anos todos que não havia segurança. E esse reaparecer do Sufo Momad pode demonstrar, pode simbolizar exatamente esta primeiro, construção da confiança, segundo, é o sentimento de que há uma ligeira segurança. Também repare, se já tem os homens, os ex-guerrilheiros da RENAM integrados nas Forças Armadas, isso também pode ser um do princípio de indicação de que há uma tendência de segurança. Portanto, há muitos aspectos que estão virados a isso, mas a principal é que é o sentimento da segurança. Também a RENAM já não pode fazer política estando distante do centro do poder.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E continuamos a falar da política moçambicana em torno deste encontro que teve lugar hoje entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAM, um encontro a portas fechadas entre Nyusi e o Sufo Momad. E tal como dizia o William Mapote, não há muitos detalhes sobre outros pontos discutidos entre os dois, mas analistas entrevistados também em Maputo por Ramos Miguel dizem que a deslocação do Sufo Momad até a capital pode ser sinal de bom relacionamento com Nyusi, o que é importante para a pacificação.
O Sufo Momad raramente saía das matas da Gorongosa para se encontrar com Filipe Nyusi na presidência da República, e se assim o fez, significa que foi rompida alguma barreira que colocava RENAM a pensar que tudo tinha que ser feito na sua principal base ou por via telefónica. Para alguns analistas, isso é um bom sinal se se adicionarem as nomeações de figuras da RENAM na hierarquia militar. O analista Marcelo Mossi diz que se havia ruídos no processo negocial entre o governo e a RENAM, esses ruídos estão ultrapassados.
Claro, é sinal de que estão bem conectados. Aliás, ontem foi para o jogo oficiais da RENAM, que estavam à espera da nomeação. Aqueles ruídos que havia no início em relação a este processo estão ultrapassados.
Na opinião de Constantino Marringola, encontros entre os dois líderes dão sempre um certo alento à sociedade. Contudo, aquele economista não acredita que a questão da desmilitarização da RENAM, que deverá ter sido analisada no encontro desta quarta-feira em Maputo, possa ser resolvida antes das eleições de outubro próximo.
Finaliza com duas coisas. Parece que o gelo está a descongelar. Segundo, também sinaliza uma certa vontade da parte do governo de ver este assunto resolvido. Agora, é um sinal que ocorre dentro de um tempo demasiado curto. Pensarmos de hoje até a data das eleições, há tantas coisas que deveriam ter sido feitas para que as eleições corressem sem ameaças, por exemplo, questões militares. Tenho muitas dúvidas que a gente chegue às eleições quando esse assunto militar tenha sido resolvido. Em princípio, os dois beligerantes têm desconfianças de longa data e parecem que são desconfianças profundas. Não podem desaparecer de hoje até a data das eleições.
A opinião contrária tem o sociólogo Francisco Mazinho, que considera que foi sempre em encontros desta natureza que questões difíceis foram resolvidas.
Eu acho que é sempre bom quando os dois líderes se encontram. Aliás, foram os encontros constantes entre o antigo presidente Assis Sandi e o falecido líder da RENAM. Esses encontros todos que eram constantes entre eles, que foram capazes de garantir a paz durante muitos anos em Moçambique. Então é sempre bem-vindo esses encontros dessa natureza, né? Independentemente daquilo que for a gente.
Por certo, o analista Lourenço Macoco diz que a ida a Maputo de Sufo Momad significa que o diálogo político entre o governo e a RENAM decorre a bom ritmo.
Sufo Momad para sair de Gorongosa para cá é um problema sério. E também é que há que ver a sequência dos acontecimentos, por exemplo, esta semana. Primeiro foi para o Presidente da República que disse que fim de fazer novos desenvolvimentos, efetivamente aconteceram, que foi a nomeação dos mais de 11 oficiais de Renamo, em seguida em Yusuf Mamado está cá, que nunca está cá na cidade, está sempre em Gorogosa, esse encontro de ambos, quer dizer, podemos dizer que de alguma forma as negociações devem estar num bom ritmo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Nós vamos a Bissau, cidade que acolheu durante 3 dias a 2ª Conferência Internacional Ativismos em África, que debateu a dinâmica da transformação social no continente, tendências e perspectivas também em relação à transformação social. Reportagem de Lassana Kassamá.
Carlos Cardoso, do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral da Guiné-Bissau, a entidade organizadora da conferência, em parceria com o Centro de Estudos Internacionais, precisou assim os motivos que sustentaram a realização do evento.
Verificamos que há direitos que nós pensamos em tempos que eram direitos consagrados, direitos civis, mas que hoje em dia estão a ser, eu diria, de alguma maneira, massacrados em certos países. A questão da desigualdade social e económica continua a assolar e muito o continente africano. E tudo isto, quanto a mim, faz com que o ativismo social seja uma necessidade e faz todo o sentido, portanto, nós continuarmos a refletir.
De notar que a conferência procura refletir criticamente sobre o espaço público africano enquanto arena da atuação dos movimentos sociais, no qual existem forças de tensão entre os seus múltiplos atores, refere ainda uma nota da organização. Sana Cantel, proeminente ativista cívico guineense e presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, que ao longo dos últimos 4 anos desenvolveu várias manifestações de rua em Bissau, tem uma opinião sobre o ativismo em África.
O que teve depois da independência, ou seja, das independências, é uma tentativa de subjugação, uma tentativa de dominação de uma classe contra todo o resto da população, ao bel prazer das suas orientações, das suas teorias. E tem havido justamente o ativismo nessa tendência, nessa perspectiva. Dizer não, nós enquanto homens temos que pensar de uma forma livre. Nós enquanto homens temos todos que participar da construção do desenvolvimento dos nossos filhos. Nós enquanto homens temos que marcar a nossa presença.
Ativismo em África, tema da 2ª Conferência Internacional, que juntou durante 3 dias os académicos africanos e europeus na capital guineense. Lassana Kassamá, a Voz da América em Bissau.
O Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde e 2 juízes conselheiros apresentaram queixas-crime contra o advogado Amadeu Oliveira. Tal acontece após aquele advogado ter feito acusações de falsificação de provas para incriminar inocentes, isto por parte do Supremo Tribunal. Reportagem de Eugênio Teixeira.
Amadeu Oliveira diz que não tira uma vírgula às denúncias que fez sobre adulteração de provas no Supremo Tribunal de Justiça. O advogado afirma que não confia no atual sistema judicial do país.
Tanto que não estou arrependido, que eu vou para o tribunal não me retratar, não para pedir desculpas, mas para reafirmar tudo e provavelmente acrescentar mais, porque a luta, neste momento, nunca foi tão necessária como neste momento. A situação da justiça em Cabo Verde é grave, ou melhor, a situação da não justiça em Cabo Verde é grave e é dever de qualquer cidadão, não precisa ser jurista, não precisa ser advogado, é dever de qualquer cidadão que tenha amor à terra encher-se de coragem e fazer as denúncias. Vou para o julgamento sem advogado, não quero advogado, vou sozinho com as testemunhas e o povo será o meu juiz.
Na opinião do jurista João Santos, a justiça cabo-verdiana padece de alguns males, mas o mesmo não acredita que haja casos de adulteração de processos praticados por juízes com o propósito de condenar pessoas inocentes. Embora a corrupção seja um vírus que possa bater a qualquer porta, Santos diz que confia na seriedade dos magistrados.
Num Estado de Direito Democrático, como nós dizemos que somos, a justiça não pode falhar, muito menos ser uma justiça corrupta. Veja, a decisão ou as decisões que se esperam dos tribunais são sempre as melhores decisões possíveis. Na verdade, nem sequer se espera uma boa decisão. Espera-se sempre a melhor decisão. E eu não acredito. Seria, como se costuma dizer, na linguagem comum, seria o fim da picada admitirmos que, de facto, o nosso sistema judicial estivesse capturado por qualquer mecanismo de corrupção.
Cabo Verde tem surgido bem posicionado em alguns rankings divulgados pelas organizações internacionais, mas fala-se internamente na necessidade de se reforçar mecanismos de prevenção e combate à corrupção. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E de Cabo Verde, vamos a Angola, onde ativistas em Cabinda têm planos de realizar uma vigília nesta sexta-feira para exigir a libertação dos membros do movimento independentista presos desde 1 de fevereiro último. A Associação para o Desenvolvimento de Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, que vai organizar esta vigília, diz que tem planos de colocar no Largo 1º de Maio, na cidade de Cabinda, mais de 200 pessoas. Manuel José.
Segundo a ativista Laurinda Gouveia, uma das organizadoras da vigília, só com o repúdio de vários cidadãos, os 77 ativistas serão soltos, uma vez que a detenção é mais de caráter político do que jurídico.
O governador de Cabinda achou que manda prender, até porque nas declarações últimas dele dizia que ele vai governar Cabinda sem manifestações. Então é algo que o próprio governador, a sua própria vontade, né, está a fazer. Então nós achamos que com as nossas atividades nós vamos conseguir expor essas situações que atentam contra a liberdade de expressão e a própria democracia. Não é o primeiro caso, né, que acontece. E nós estamos prontos, o que der e vier, né, se é para também nos prenderem todos, que nos prendam todos.
Gouveia apela a todas a maior participação à vigília e acrescenta que serão levadas a cabo outras atividades de protestos para exigir a soltura de 77 ativistas de Cabinda.
Depois da marcha, há previsões de fazermos outras atividades até que o tribunal consiga dar uma resolução.
Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, e não Manuel José, como anunciei quando passei para esta peça que fala desta manifestação de ativistas de Cabinda em repúdio à detenção de membros da sua associação. 12 horas 46 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades de saúde dizem que houve uma redução de casos de paludismo, mas ainda há preocupações. É preciso combater o mosquito transmissor da doença. Vamos à cidade de São Tomé, ao contacto de Oscar Medeiros.
Não obstante a diminuição do número de casos nas últimas 3 semanas, o ministro da Saúde, Edgar Neves, considera que a situação ainda é preocupante, mas ainda assim tranquilizou a população.
Não podemos, num processo dessa natureza, tentar camuflar ou não dizer exatamente aquilo que está a acontecer. Mas importa agora transmitir esta mensagem às nossas populações, mas no sentido sem alarmismos. Não há razões para estarmos alarmados. Nós temos, sim, a obrigação de estarmos extremamente preocupados.
Segundo o ministro da Saúde, desde 2014 que o paludismo vem aumentando no país, tendo atingido cerca de 300 casos por ano devido a falhas no programa de pulverização das casas.
Houve, ao longo destes anos, várias falhas na cadeia e que não pode acontecer. Fomos verificando um aumento anual de casos de paludismo, em cerca de quase 300 casos por ano, o que veio depois a aumentar mais, de forma mais significativa, nas primeiras semanas do mês de janeiro de 2019.
Sem indicar números, as autoridades garantem que os casos de paludismo diminuíram em fevereiro comparando com o passado mês de janeiro, mas dizem que a situação ainda é preocupante. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
12h48, melhorias no tratamento do paludismo ou malária em São Tomé e Príncipe, mas ainda preocupações. Esta foi a reportagem do Oscar Medeiros. Em Moçambique, cerca de 50 túmulos de crianças foram profanados num cemitério de Chimoio, uma província do centro do país. Foi exatamente no cemitério Manhama, no bairro Trangapasso. André Batista.
O cenário é sucessivo há 3 meses. O incidente mais recente se registrou na madrugada de segunda-feira, quando 3 túmulos foram encontrados profanados, deixando perplexa e indignada a população, que ainda não tem explicação para o mistério.
Essa situação que está aqui a acontecer no cemitério Chisub, tradicional em Manhama, E nós estamos a estudar.
Abreu Alface, um líder do bairro Trangapasso, adiantando que uma primeira medida, as autoridades tradicionais vão criar uma ala infantil para separar o enterro de adultos e menores naquele cemitério. Para Abreu Alface, a mistura do enterro de nados mortos resultantes de abortos, crianças e adultos pode estar a provocar uma zanga de espíritos, uma vez estar a contrariar os princípios tradicionais no cemitério local. Mas uma outra versão tem soado.
Mas outros disse são cães, porque estão a ser vistos às patas. Sim, há alguém mesmo que já viu que são cães, porque estavam a sair aqui.
Contudo, a versão não é acolhida pelo zelador de cemitério, por sinal neto do Régulo que dá nome ao cemitério.
As pessoas falam de dizer que são cães, mas como a mim, eu apresento na família de Manhama, propriamente eu ainda não vi esses cães, mas e até por mim eu admiro por não deixar nenhum membro do corpo, porque só carregam toda a carne e vão.
Enquanto não chega o desfecho, o desespero dos que têm queridos no cemitério cresce.
Eu como mãe sinto, também tenho criança que perdeu a vida que está aqui. De repente estamos a ver isso, é uma coisa chocante e dói.
As autoridades policiais de Manica já relacionaram vários casos de exumação e roubo de cadáveres, sobretudo de crianças em cemitérios tradicionais, ao canibalismo e a rituais satânicos com ossadas humanas para enriquecimentos ilícitos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tiveram um encontro inicial hoje em Hanoi, a capital do Vietnã. O foco da cimeira dos dois é a desnuclearização da Península Coreana. Este, diga-se, é o segundo encontro entre os dois líderes. O primeiro foi na Singapura, em junho do ano passado. Hoje, o presidente Donald Trump disse que está honrado por se encontrar com Kim Jong-un no Vietnã, país que estendeu o tapete vermelho. Ele disse também que o primeiro encontro foi um grande sucesso e espera que este seja igual ou melhor.
I think there's pressure on both sides to have a tangible outcome.
No jantar, Kim Jong-un expressou-se confiante de que este encontro será um sucesso. E antes da saída de jornalistas, Trump disse que amanhã estarão muito ocupados, provavelmente um jantar rápido e muita coisa resolvida, que pode dar uma brilhante situação a longo termo e um relacionamento muito especial. Dizer também que mais tarde juntaram-se a Trump e Kim os seus chefes de diplomacia Mike Pompeo e Ri Yong-hun. Horas antes do jantar, Trump escreveu no Twitter que ele e Kim Jong-un irão trabalhar em prol da deslocalização e vaticinou que a Coreia do Norte será uma potência económica. Doze horas e 52 minutos, esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Depois de termos falado desta reunião entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vamos para as histórias do mundo, as notícias do mundo, e vamos concretamente ao Egito. No Egito, os meios de informação anunciaram que mais de uma vintena de pessoas foram mortas e mais de 40 outras ficaram feridas após uma composição de passageiros terem batido contra a plataforma da principal estação ferroviária da cidade do Cairo, que é a capital. Esta é uma reportagem de Eduardo Yeranian, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
O acidente da estação de caminhos de ferro de Ramses provocou um enorme incêndio, queimando as carruagens da frente da composição, causando grandes queimaduras nos passageiros e nas pessoas que se encontravam na plataforma ao lado do acidente. As câmaras de segurança que capturaram o incidente mostram os passageiros envolvidos pelas chamas e algumas pessoas a tentar controlar as chamas. Uma câmara de segurança mostra um homem com o corpo a arder correndo numa escadaria antes de desfalecer. Os serviços de emergência indicam que muitas das baixas estavam em estado crítico, sofrendo de queimaduras graves. Viaturas de bombeiros e ambulâncias convergiram para o local durante a hora de ponta, com os bombeiros a lançar água sobre as carruagens que estavam a arder. Enquanto muitas pessoas que se encontravam nas carruagens em frente eram incineradas pelo fogo e pelo calor intenso do incêndio. O primeiro-ministro Mustafa Ahmad Dbouli afirmou aos jornalistas que estavam na plataforma, após ter-se deslocado à plataforma do desastre, que todos os esforços estavam a ser feitos para determinar o que terá acontecido. Segundo ele, o tempo do silêncio e de esconder os fatos já acabou e o governo fará tudo o que for possível para determinar o que aconteceu e quem foi responsável, estando o incidente a ser investigado. Testemunhas indicaram que a composição não reduziu a velocidade quando se aproximou da estação. Os caminhos de ferro egípcios são afetados por acidentes frequentes devido a falhas nos travões e outros incidentes relacionados com sinais, carris, locomotivas e carruagens de passageiros. O chefe da redação do jornal Al Arabia referiu à televisão Al Arabia a critério que o acidente ficou a dever a falha técnica e a erro humano e a suspeitar de falha no sistema de travagem da composição.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos hoje em Espanha, onde a Real Madrid recebe Barcelona para a Copa del Rey, é a Taça de Espanha. Estamos nas meias finais e Barcelona, que venceu o troféu nos últimos 4 anos consecutivos, está em risco de se ir embora. Empatou em casa na primeira mão a um golo, pelo que o Real está sem dúvida em vantagem, pelo menos teoricamente. Joga em casa e leva um golo marcado fora, que poderá ser muito importante. Em Inglaterra, por outro lado, temos hoje jogos do campeonato e o grande jogo em perspectiva é o Chelsea-Tottenham. Tottenham está em terceiro lugar, a 6 pontos do líder, o Liverpool. Não se pode atrasar mais. Chelsea em quinto lugar, não quer perder a corrida para o quarto lugar, que dá acesso às competições europeias. Neste momento, está com 2 pontos de atraso em relação ao Manchester United. Em quarto, Manchester United tem, contudo, mais um jogo. United tem um jogo difícil, fora, contra o Crystal Palace. O Liverpool, em primeiro lugar, recebe o Watford, o Manchester City, em segundo lugar, e acabado de vencer a Taça da Liga, a Taça Carabao, recebe o West Ham. Continuamos com o futebol, agora em Portugal. O Porto deu um passo importante ontem para estar na final da Taça de Portugal. Derrotou o Sporting de Braga por 3-0 na primeira mão das meias-finais. Braga a atravessar um momento muito mau, terceira derrota consecutiva, sofrendo 8 golos e não marcam nenhum nesses 3 jogos. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
No resumo do jogo, eu acho que, muito sinceramente, foi demasiado penalizador o 3-0, porque de facto poderíamos ter feito golos. Isso não aconteceu. Em relação ao momento, nós, eu também falo muitas vezes nisso, temos de ser equilibrados, perceber contra quem é que perdemos, com que forma é que perdemos e, acima de tudo, perceber que somos o Sporting Clube Braga e que no próximo jogo temos que dar já uma resposta.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. O Porto está, entretanto, já a pensar no jogo do fim de semana, a contar para o campeonato. Vai receber o Benfica com 1 ponto de vantagem. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se esta vitória expressiva sobre o Braga era importante para esse jogo do fim de semana.
Sem dúvida. O resultado de trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor do que resultados negativos, como é um empate ou derrota, sem dúvida nenhuma. E foi importante também este ambiente, porque o público está sempre connosco. Agora pode gostar mais ou menos das exibições, mas isso, há uma empatia muito grande, há esta relação muito próxima entre o público e a equipa. E temos que agradecer, e sei que já está a casa está completa, está ajustada para o clássico, que me deixa bastante contente, porque são a mais-valia, sem dúvida nenhuma.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, resultados de ontem, Toronto em segundo lugar na Conferência Leste, Recebeu o Boston e ganhou bem, à vontade, 118-95. Boston Celtics mantém-se em quinto lugar na mesma conferência. O Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Oklahoma, 121-112. Oklahoma está em terceiro na mesma conferência. O New York Knicks, em último lugar na Conferência Leste, jogou em casa e ganhou. Bateu o Orlando Magic, 108-103.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, para ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:24 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Ellison. Principais notícias a esta hora: o Presidente Trump e Kim Jong-un iniciaram conversações em Hanoi. Aumenta a tensão entre a Índia e o Paquistão. Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, reuniu hoje a porta fechada com o chefe do partido da oposição da Renamo, Moussoufa Mamadé. Analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel dizem que a deslocação do Moussoufa Mamadé até à capital pode ser sinal de bom relacionamento com Nyusi, o que é importante para a pacificação.
O Moussoufa Mamadé raramente saía das matas da Gorongosa para se encontrar com Filipe Nyusi na presidência da República, e se assim o fez, significa que foi rompida alguma barreira que colocava Renamo a pensar que tudo tinha que ser feito na sua principal base ou por via telefónica. Para alguns analistas, isso é um bom sinal se se adicionarem as nomeações de figuras da Renamo na hierarquia militar. O analista Marcelo Mossi diz que se havia ruídos no processo negocial entre o governo e a Renamo, esses ruídos estão ultrapassados.
Claro, é sinal de que estão bem conectados. Aliás, ontem foi para o jogo oficiais da Renamo, que estavam à espera da nomeação. Aqueles ruídos que havia no início em relação a este processo estão ultrapassados.
Na opinião de Constantino Marringola, encontros entre os dois líderes dão sempre um certo alento à sociedade. Contudo, aquele economista não acredita que a questão da desmilitarização da Renamo, que deverá ter sido analisada no encontro desta quarta-feira em Maputo, possa ser resolvida antes das eleições de outubro próximo.
Finaliza com duas coisas. Parece que o gelo está a descongelar. Segundo, também sinaliza uma certa vontade da parte do governo de ver este assunto resolvido. Agora, é um sinal que ocorre dentro de um tempo demasiado curto. Pensarmos de hoje até a data das eleições, há tantas coisas que deveriam ter sido feitas para que as eleições corressem sem ameaças, por exemplo, questões militares. Tenho muitas dúvidas que a gente chegue às eleições quando esse assunto militar tenha sido resolvido. Em princípio, os dois beligerantes têm desconfianças de longa data e parecem que são desconfianças profundas. Não podem desaparecer de hoje até a data das eleições.
A opinião contrária tem o sociólogo Francisco Mazinho, que considera que foi sempre em encontros desta natureza que questões difíceis foram resolvidas.
Eu acho que é sempre bom quando os dois líderes se encontram. Aliás, foram os encontros constantes entre o antigo presidente Afonso Santos e o falecido líder da Renamo. Esses encontros todos que eram constantes entre eles, que foram capazes de garantir a paz durante muitos anos em Moçambique. Então é sempre bem-vindo esses encontros dessa natureza, né? Independentemente daquilo que for a gente.
Por certo, o analista Lourenço Macoco diz que a ida a Maputo de Moussoufa Mamadé significa que o diálogo político entre o governo e a Renamo decorre a bom ritmo.
Moussoufa Mamadé para sair de Gorongosa para cá é um problema sério. E também há que ver a sequência dos acontecimentos, por exemplo, esta semana. Primeiro foi para o Presidente da República, que disse que haveria novos desenvolvimentos, que efetivamente aconteceram, que foi a nomeação dos mais de 11 Messias Renamo, em seguida o Sufo Mamado está cá, que nunca está cá na cidade, está sempre em Gorogosa. Esse encontro de ambos, quer dizer, podemos dizer que de alguma forma as negociações devem estar num bom ritmo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau. A cidade de Bissau, aliás, acolheu durante 3 dias a 2ª Conferência Internacional de Ativismos em África, que debateu dinâmica de transformação social do continente africano, as tendências e perspectivas. Detalhes com o Lassana Kassama.
Carlos Cardoso, do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral da Guiné-Bissau, a entidade organizadora da conferência, em parceria com o Centro de Estudos Internacionais, precisou assim os motivos que sustentaram a realização do evento.
Verificamos que há direitos que nós pensamos em tempos que eram direitos consagrados, direitos civis, mas que hoje em dia estão a ser, de alguma maneira, massacrados em certos países. A questão da desigualdade social e económica continua a assolar e muito o continente africano. E tudo isto, quanto a mim, faz com que o ativismo social seja uma necessidade e faz todo o sentido, portanto, nós continuarmos a refletir.
De notar que a conferência procura refletir criticamente sobre o espaço público africano enquanto arena da atuação dos movimentos sociais, no qual existem forças de tensão entre os seus múltiplos atores, refere ainda uma nota da organização. Sana Kanté, o proeminente ativista cívico guineense e presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, que ao longo dos últimos 4 anos desenvolveu várias manifestações de rua em Bissau, tem uma opinião sobre o ativismo em África.
O que teve depois da independência, ou seja, das independências, é uma tentativa de subjugação, uma tentativa de dominação de uma classe contra todo o resto da população, ao bel prazer das suas orientações, das suas teorias. E tem havido justamente o ativismo nessa tendência, nessa perspectiva. Dizer não, nós enquanto homens temos que pensar de uma forma livre. Nós enquanto homens temos todos que participar da construção do desenvolvimento dos nossos filhos. Nós enquanto homens temos que marcar a nossa presença.
Ativismo em África, tema da 2ª Conferência Internacional, que juntou durante 3 dias os académicos africanos e europeus na capital guineense. Lassana Kassama, a Voz da América em Bissau.
Passo agora para a economia. Vão ficar com o Álvaro Ludger Andrade.
Começamos a nossa revista económica hoje em Cabo Verde. Mais de 765 mil hóspedes visitaram o arquipélago em 2018, um aumento de 6,8% face a 2017, com o Reino Unido a liderar entre a origem de turistas, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. A informação sobre a movimentação de hóspedes no arquipélago avança que o número de dormidas aumentou 7,4%. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas no período, reunindo quase metade das entradas nos estabelecimentos hoteleiros. Seguem-se as Ilhas da Boa Vista e de Santiago. O principal mercado emissor de turistas continua a ser o Reino Unido, com 22,7% do total das entradas, seguido da Alemanha, França, Holanda e Portugal. O Banco Africano de Desenvolvimento anunciou hoje que tem disponíveis 4.500 milhões de dólares para operacionalizar os 400 agroecológicos instalados nas províncias angolanas de Cabinda, Namibe, Uambo e Quando-Kubango. O financiamento proveniente do Fundo Ambiental Mundial vai servir também para disseminar as melhores práticas ambientais através do projeto Apoio ao Setor do Ambiente, que contempla ações de reforço da capacidade institucional. O BAD já investiu em Angola cerca de 2.100 milhões de dólares e tem atualmente em carteira projetos avaliados em cerca de 800 milhões de dólares. Em Moçambique, há cada vez mais dinheiro a entrar nos cofres do Estado através das empresas concessionárias. Pelo menos, é o que mostram os dados do balanço de execução orçamental do ano passado. O documento refere que as concessões contribuíram com o valor de 3.483,3 milhões de meticais, ou seja, 1,6% da receita total do Estado coletada em 2018. Estes números representam um crescimento de 74,3% em termos nominais quando comparados ao igual período de 2017. A taxa de desemprego no Brasil aumentou para 12% no trimestre móvel encerrado em janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados hoje. Trata-se do maior número de desocupados desde agosto do ano passado, após uma sequência de 8 meses seguidos de quedas e 1 mês de instabilidade. No trimestre que terminou em dezembro de 2018, a taxa de desemprego verificada foi de 11,6%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Fala Só de sexta-feira vamos ter analistas e juristas Albino Paquissi e Albano Pedro. Vamos falar sobre problemas que podem destruir o terceiro maior partido político angolano, que é de facto, aliás, uma coligação, a Casa CE.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana, aqui na sua rádio de preferência. Os guineenses vão a votos no próximo dia 10 de março para escolherem os seus representantes na Assembleia Nacional Popular e também o próximo governo. Depois de 5 anos de alguma instabilidade política, apesar de tranquilidade nos quartéis, os guineenses apostam tudo nas eleições de março, na expectativa de melhores dias. Nos últimos 20 anos, nenhum governo chegou ao fim do seu mandato e há muitas incógnitas quanto ao futuro. Para tentar perspectivar o que pode acontecer ou o que deve acontecer na Guiné-Bissau depois das eleições, convidei o conhecido analista guineense Rui Landim para uma conversa sobre a Guiné-Bissau pós-eleições. Doutor Rui Landim, obrigado pela sua disponibilidade. Comecemos por falar do que espera da Guiné-Bissau, os desafios que tem o país após as eleições de 10 de março.
Todos os guineenses estão à espera que haja, de facto, mudanças importantes na forma de estar dos nossos políticos, com vista a melhorar as condições de vida das populações. Devo dizer que viveu-se esses 4 ou 5 anos que quase estamos a chegar a isso, porque vimos que desde 2012 que o país vive a situação de uma crónica instabilidade, instituições que não funcionam, quase inexistentes. Portanto, o desafio tem que ser de pacificação e estabilização do país. Portanto, isso já levou muitos anos, desde 1999. Portanto, este desafio continua por ser, digamos assim, tem que ser vencido o desafio de instaurar um sistema, ou melhor, de construir um país estável, pelo menos que esteja ao nível daquilo que foi até 98, antes do conflito político-militar. Uhum. Portanto, o Guiné-Bissau está a viver uma situação de quase 20 anos de instabilidade. Portanto, é muito pouco dizer os 3 anos de alguma perturbação. Não, são 20 anos de instabilidade e que ameaçam os fundamentos, os pilares do Estado. Uhum. E ameaçam os pilares, os fundamentos de uma sociedade, da humanidade, de político, económico, cultural, que se chama Guiné-Bissau. Portanto, o maior desafio, o desafio a seguir, digamos, após eleições, é de criar as condições para a instauração de um clima de paz, instaurar um sistema que funcione portanto, uma estabilidade política, ao menos que se possa ter um governo para 3-4 anos, que possa ter uma Assembleia para 4 anos e que as instituições funcionem minimamente e que se possam responder às necessidades das populações, prestar serviços básicos, serviços importantes, aquilo que o francês chama funções regaliantes do Estado. Portanto, é isso é importante. E só depois de tudo isso, de ter essa estabilidade, se pode pensar no desenvolvimento económico, e naturalmente o país precisa de ter esses meios para poder criar o bem-estar para as populações, mas antes de tudo é que tenha que se aprofundar a paz. É que estamos a viver numa situação de ausência de guerra desde 99, mas que não estamos a viver uma paz efetiva. Uma paz efetiva, o espírito das pessoas tem que ser pacificadas.
Em 2014, o grande desafio era a estabilidade, principalmente a partir dos quartéis, já que Guiné-Bissau tinha tido vários golpes de Estado e golpes militares. Entretanto, este lado parece ter sido resolvido, mas a grande instabilidade veio do ponto de vista político. Que garantias pode-se ter agora de que esses mesmos protagonistas políticos que voltam às urnas poderão chegar a este entendimento para que aconteçam essas condições que o senhor acaba de dizer? Há bases para, por exemplo, se ter um acordo de regime entre os partidos após as eleições?
Bem, eu queria falar-se, eu referi-me ao aspecto que disse de um desafio importante, que eu digo que eu ainda posso dizer que não, ainda não está a ganho. Digamos, está uma certa tranquilização dos quartéis, e se quisermos, é bom saudar isto, mas que ainda há muita... porque tem que se fazer a reforma da Força Armada, que são numa condição de estabilidade e não foi possível fazer, mas é preciso registar as melhorias. Mas isso sempre chamar a atenção que ainda nada está a ganho. Portanto, há progressos, há avanços, e é preciso que se reforcem esses avanços, que se aprofundem esses avanços de o afastamento, um certo alinhamento da classe castrense no panorama político, da sua intervenção frequente, etc. E isso, pensamos que está num bom caminho. Agora, o que resta é a classe política. É a classe política que vive da situação de instabilidade. Há um certo setor da classe política que vive desta grande indústria de instabilidade, porque é aí que se entra, faz o governo de unidade nacional, etc. Agora, é preciso que haja um pacto nacional de estabilidade, e que ultrapasse de longe o pacto do regime, porque falar de pacto do regime é numa situação estável em que, pronto, o aspecto de desígnios nacionais são tidos em conta e se faça o consenso. Mas aqui o que se trata é de um pacto de estabilidade política e institucional para o desenvolvimento, ou melhor ainda, para a paz, para a pacificação do país. E então, isso é preciso que se faça muitas coisas, eu estou de acordo, que é preciso que haja meios para poder acompanhar isto, e que começa pelo desenvolvimento, ou melhor, pela extensão da administração do Estado para os cantos mais recônditos do país, porque hoje já não existe estrutura do Estado. Tudo está concentrado em Bissau. Portanto, esse Estado moribundo em Bissau, que é a fonte de rendimento de todos, mas mesmo todos, tanto os chamados empresários, etc., é o tesouro público que suporta tudo isso, e não está em condição, não tem por isso há esta guerra titânica de acesso a recursos. E então, é preciso que a comunidade internacional ajude para que se possa fazer uma desconcentração que vai desde aos campos mais recônditos, às secções do país, e que se possa colocar, fazer aquilo que se chama redeployment, como o francês diz. Quer dizer, que se diz é recolocação, e destacar para isso os quadros capazes, qualificados, para ver se tira esse aspecto de um certo sufoco à administração em Bissau. Portanto, isso é uma das condições. Outras condições, naturalmente, é preciso formar os quadros, sair do aspecto de formar gestores, juristas, formar quadros técnicos de execução, quadros na área de tecnologia, para que possa permitir a transformação dos produtos agrícolas que a Guiné-Bissau tem. E que poderia dar isto, naturalmente, com investimento externo, e que poderia dar todas as condições necessárias para o investimento que todo investidor procura, é criar essas bases para que venha um investidor e seja atrativo, o país seja atrativo ao investimento. Bom, e isso, claro, e fazer essas duas coisas tem que se fazer a par com o aspecto político, e com os partidos devem poder comprometer-se, mas isso não é só trazer o documento que seja letra morta, mas que se assumam isso. E é preciso também que a sociedade civil possa estar mobilizada, a comunidade internacional mobilizada, fazer a pressão para que isso aconteça. E decidir, de facto, estabilizar o país, aprofundar a paz, porque o problema é a paz. Paz frágil.
Doutor Rui Ladimas, a geração dos políticos que neste momento, essa geração que está nas campanhas, é uma geração recente, uma geração que não esteve na guerra, uma geração bem formada. Onde está o problema? É só o acesso aos recursos? É um problema também de índole cultural? Como refiro-me índole cultural, refiro-me a uma índole cultural política.
Claro que não se pode dissociar uma coisa de outra, claro. Mas fundamentalmente tem a ver com a pobreza que o país tem. Portanto, o acesso aos recursos. Portanto, é o que conta tudo. Naturalmente, é associado a esse aspecto, de aspecto cultural, etc., etc., de um país em que a maioria da população vive na pobreza, mesmo eu diria, a pobreza de conhecimento, que é a maior pobreza que se pode ter. Portanto, uma educação que está na situação que está, e quase inexistente, um sistema que em decadência completa, quase degradação, pronto. E isso tem que se ter em conta. Mas o importante, sobretudo, tem a ver com o acesso aos recursos.
Falou há momentos da comunidade internacional, desde 2012, 2013, tanto a CDAO como as Nações Unidas têm estado a fazer muita pressão sobre os políticos, sobre os militares na Guiné-Bissau. Depois das eleições de 2014, houve um acompanhamento com uma presença permanente, tanto das Nações Unidas como da CDAO. Houve sanções das Nações Unidas, primeiramente, antes das eleições. Depois, há dois anos, houve sanções contra políticos que estão, neste momento, no ativo, ou estão nas campanhas. Até que ponto uma nova crise na Guiné-Bissau pós-eleições pode levar a comunidade internacional a virar as costas, a afastar-se e deixar Guiné-Bissau entregue praticamente a conflitos internos e sem um horizonte de uma pacificação definitiva nos próximos tempos? Qual é esse risco?
Esse é um receio e acho que é um receio bem real, que chega-se um momento de cansaço da comunidade internacional, etc., mas que a comunidade internacional também tem que dar mãos à palmatória, porque tem de deixar as coisas assim. Portanto, e não que não tenha feito aquilo que é necessário fazer, mas que não tenha feito de forma adequada. Porque, vamos ver, que quando com os militares, tanta coisa, e não estou a dizer que funcionou muito bem, mas que há uma certa dissuasão sobre militares e, naturalmente, toda essa tranquilidade que se vive não é estranha a toda a operação que a comunidade internacional fez e vem fazendo. E então, é preciso também que se faça isso a nível dos políticos, que se possa aplicar sanções, que as sanções sejam efetivas. E não é o caso, pode ser o Conselho, não. Mas eu acho que a sanção é o último recurso. Primeiro tem que se partir com um método de dissuasão. E, para já, eu acho que deve-se envolver em todo o processo de estabilização do país, a sociedade civil, ou outras faixas da sociedade, que não seja somente, não deixar tudo isso aos políticos, porque são tarefas, de facto, bastante complexas, que implica o envolvimento de uma boa parte das pessoas. É para falar, por exemplo, de certos aspectos de financiamento. esse financiamento de aspectos que são importantes, serviços sociais. E é bom que se veja a estratégia de financiamento através das organizações da sociedade civil, que, para, por exemplo, criar de trabalhos, reforma da administração, boa governação, a partir das trancas mais recônditas, ou melhor, secções mais recônditas do país, e, naturalmente, tirar aquilo que pode dizer o centro de toda a decisão, muito centralizada que hoje vivemos. E que, claro, que retira à sociedade qualquer poder de influência, qualquer poder de pressão, porque é preciso que haja, a sociedade civil tem que poder ter pressão. Então, a comunidade internacional tem que também eleger a sociedade civil como um dos principais parceiros.
Foi assim a conversa com o analista guineense Rolandin sobre a Guiné-Bissau, pós 10 de março, dia das eleições. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termina assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América.
Obrigado. Álvaro, notícias desta quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. O presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un iniciaram 10 dias de conversações em Hanoi, com o presidente americano a expressar otimismo sobre um acordo entre os dois para a desnuclearização da Coreia do Norte. Os dois dirigentes sorriram, apertaram as mãos, depois jantaram em Hanoi no primeiro dia de conversações entre as duas partes. Antes do início do jantar, Trump afirmou estar convencido que a cimeira terá muito sucesso. A Casa Branca disse que Trump e Kim se vão reunir a sós antes de continuarem negociações na presença dos seus conselheiros amanhã. A cimeira deverá terminar com a assinatura de um acordo, disse a Casa Branca, sem fornecer mais pormenores. Um antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, Michael Cohen, afirmou numa comissão de congresso que o presidente é racista, aldrabão e vigarista. No início do que se esperam sejam horas de testemunho, quando disse que durante a campanha eleitoral, Trump sabia que o seu conselheiro Roger Stone estava em contato com o fundador da Wikileaks, Julian Assange, para discutir a publicação de e-mails roubados ao Comitê Nacional do Partido Democrático que poderiam afetar negativamente a candidata Hillary Clinton. A tensão entre a Índia e o Paquistão continuava a aumentar hoje na sequência de confrontos na zona fronteiriça, em que ambos dizem ter abatido aviões. O Paquistão disse ter abatido dois aviões indianos, depois de ter levado a cabo um bombardeamento aéreo contra o que disse ser um espaço aberto na Índia para evitar causar danos e servir apenas de aviso. O Paquistão disse ter preso um piloto indiano e as autoridades paquistanesas divulgaram vídeos dos restos de um avião a arder. Mohamed Bouhari foi reeleito presidente da Nigéria, o país mais populoso da África, com 190 milhões de habitantes, com uma margem de milhões de votos sobre o rival Ati Boubacar, segundo resultados divulgados pela Comissão Eleitoral. Os resultados apurados dão ao chefe de Estado cessante como reeleito, com mais 5 milhões de votos do que o do adversário nas eleições presidenciais de sábado passado, apesar de ainda faltar apurar resultados de pelo menos um Estado. Para garantir a eleição, o vencedor, para além de ter conseguido a maioria dos votos, tendo de reunir 25% dos votos em 2/3 dos 36 Estados. Os apoiantes do Bouhari já festejaram a vitória do candidato do seu partido em Abuja, a capital nigeriana. Resultados do sufrágio presidencial no Senegal vão ser divulgados amanhã, quinta-feira, segundo uma fonte da Comissão Eleitoral. Segundo informações dos meios de comunicação baseados nos resultados regionais e com 90% dos votos contados, sugerem que o presidente Macky Sall vai regressar ao cargo. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos, desejando-lhes muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.